As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
No 44º aniversário do Serviço Nacional de Saúde, que anualmente é assinalado a 15 de setembro, a Comissão do Utente de Saúde do Médio Tejo lembra que o acesso a cuidados de saúde de proximidade, investimentos em equipamentos e recursos humanos e maior articulação entre cuidados primários e hospitalares são, neste momento, as grandes prioridades para o setor da saúde na região. Manuel José Soares, o porta-voz da Comissão do Utente, lembra que cerca de 70% dos utentes do Médio Tejo não conseguiram, nos últimos 12 meses, ter acesso a cuidados de saúde e alerta para a degradação dos serviços e a prestação de cuidados de saúde de proximidade.
Dos 225.691 utentes inscritos no Serviço Nacional de Saúde, há ainda uma quantidade perto de 70%, por exemplo, nos últimos 12 meses não conseguiu uma consulta ou não teve uma consulta. Há dificuldades de acesso a cuidados de saúde, quer em alguns períodos críticos nos hospitais, quer pelas listas de espera de consultas ou de cirurgias, quer por problemas que sucedem em termos de urgências, quer inclusive, e essa é uma questão importantíssima, que é a prestação de cuidados de saúde de proximidade. Essa prestação de cuidados de saúde de proximidade, ao longo dos anos, vem sendo posta em causa numa situação de quase ciclo vicioso, que é degradar os serviços ou as instalações existentes em muitas freguesias rurais. A seguir, o médico falha por alguns meses, às vezes por doença, outras vezes por impossibilidade porque é transferido para outros lados, outras vezes porque não se conseguem contratar médicos para essas unidades e o que vem a seguir ou consideram um facto pura e simplesmente consumado e está encerrado, ou consideram outra situação que para nós é mais gravosa, que é deteriorando esse mesmo serviço, dizer que é impossível e então dizem, mas podem continuar a ter cuidado de saúde se deslocarem às sedes concelhias, às sedes dos centros de saúde. Não é só a falta de médicos que existem no ASS e nos hospitais. Nós estamos a falar de assistentes operacionais, de enfermeiros, de assistentes técnicos, motoristas, inclusive uma nova frota automóvel, por exemplo, ao ASS, no sentido de se poder estar perto das pessoas, as comunidades sentirem confiança no Serviço Nacional de Saúde.
Um jovem de 23 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Santarém, suspeito de tráfico de droga. A operação decorreu junto a um estabelecimento de restauração e bebidas, à altura em que as autoridades apreenderam ainda 49 doses de haxixe e 20 euros. O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção até ser presente para primeiro interrogatório judicial.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este fim de semana condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros por vezes fortes que podem ser acompanhados de trovoada e ocasionalmente de granizo, principalmente nas regiões norte e centro, o que pode ocasionar inundações em zonas urbanas causadas pela acumulação de águas pluviais resultantes da obstrução dos sistemas de escoamento, assim como a ocorrência de cheias potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera lembra ainda que pode ainda originar instabilidade de vertentes, conduzindo movimentos de massa, ou seja, deslizamentos de rocadas, entre outros, motivados pela infiltração da água, fenómeno que pode ser potenciado pela remoção do coberto vegetal na sequência dos incêndios rurais ou o arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, ou ainda ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas por efeito de episódios de vento forte que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública.
Rádio Air, informação.
A construção de uma unidade de cuidados continuados da Misericórdia de Tomar vai mesmo avançar na Atalaia, Conselho de Vila Nova da Barquinha. Os pormenores com o António Feliciano.
Agora sim, é oficial, está celebrado um acordo entre as Misericórdias de Vila Nova da Braquinha e do Tomar para a construção de uma unidade de cuidados continuados na Atalaia, no momento catalogado como de grande significado para a comunidade braquinhense, nabantina e de todo o Médio Tejo. O protocolo foi assinado no edifício dos Passos de Conselho, Vila Nova da Braquinha, na presença do Presidente da Câmara, Fernando Freire, pelos respectivos provedores, Hélder Brito da Silva e António Alexandre, perante autarcas representantes representantes das três instituições. O acordo visa a criação de uma unidade de cuidados continuados na Atalaia, um projeto que irá beneficiar a população de ambos os concelhos e áreas circundantes, refere uma nota de esclarecimento da autarquia barquinhense. A infraestrutura de promoção da saúde, prevenção da doença e prestação de cuidados de reabilitação e de unidade de cuidados continuados, a edificar pela Misericórdia de Tomar, será um local de referência na prestação de cuidados de saúde e apoio aos cidadãos mais vulneráveis, especialmente aqueles que necessitam de cuidados médicos a longo prazo. Este projeto irá proporcionar serviços essenciais de reabilitação, cuidados paliativos e outras formas de assistência médica e social de alta qualidade, refere o mesmo texto. Prevê-se que este investimento possa criar cerca de 80 postos de trabalho.
Rádio Web, informação.
Foi publicado esta quarta-feira, 13 de setembro, em Diário da República, o despacho do Governo que cria o grupo de trabalho que vai elaborar um relatório com propostas para um regulamento de funcionamento da chamada Zona Livre Tecnológica de Abrantes. O grupo de trabalho tem até o próximo dia 31 de outubro para apresentar o documento que irá definir o modelo de instalação e funcionamento de uma Zona Livre Tecnológica dedicada à inovação na área das energias renováveis. O Presidente do Município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, em declarações prestadas à ERT, mostrou-se satisfeito com a criação do grupo de trabalho que vai agora ser constituído.
Neste momento, aquilo que estamos a preparar com a Secretaria de Estado de Energia, em particular, mas com o Ministério do Ambiente também, e também, obviamente, articulando com outros ministérios, é criar uma equipa, e outras entidades, naturalmente, é criar uma equipa capaz de construir um regulamento que permita a instalação de projetos de produção, mas também de ciência, de tecnologia, em torno das questões das energias renováveis, aqui para o Médio Tejo, e particularmente aqui para a zona de Abrantes. Portanto, é iniciar, de facto, os trabalhos tendentes à construção do regulamento capaz de cumprir um conjunto de objetivos importantes, desde logo as questões relacionadas com o ambiente, naturalmente, com a regulação do território, criar regras capazes de permitir a implantação de projetos, de desenvolvimento económico, com capacidade também de se perceber e se interpretar as questões de desenvolvimento tecnológico, de ciência, em torno destas matérias, e é isso que vamos fazer. Estamos preparados, quer o município de Abrantes, quer a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, para colaborar e participar ativamente neste processo. Relativamente à questão do Fundo de Transição Justa, as coisas têm estado a andar de forma, ou seja, não é sempre tão célere como todos gostaríamos, mas o que estão a andar de acordo também com regras também europeias, estão a andar de acordo com aquilo que eram as expectativas das diferentes entidades envolvidas neste processo, e o mais importante é que consigamos ter verdadeiramente a implementação de projetos capazes de fazer crescer o dinamismo económico na nossa região.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Santarém foi o primeiro do Conselho do Distrito a assinar o protocolo de parceria para a implementação e acompanhamento do Núcleo de Garantia para a Infância, programa que visa garantir o acesso de todas as crianças e jovens em situação de maior vulnerabilidade a um conjunto de serviços essenciais. O protocolo vai permitir a criação do Núcleo Local de Garantia para a Infância, estabelecendo as competências e ações específicas a desenvolver para a prevenção e combate à pobreza e à exclusão social das crianças e dos jovens e das suas famílias no âmbito da implementação do Plano de Ação de Garantia para a Infância 2022-2030. O ponto de partida é a atualização do diagnóstico social, do qual deve constar a caracterização do fenómeno da pobreza infantil, assim como as problemáticas identificadas ao nível do acesso efetivo ou afetivo e gratuito à educação e acolhimento na primeira infância, à educação e atividades com contexto escolar, pelo menos uma refeição saudável por dia e a cuidados de saúde, assim como uma alimentação saudável e uma habitação adequada. A partir daqui são definidas estratégias de intervenção local e acompanhamento junto das crianças e das suas famílias, de forma a que os problemas identificados sejam eliminados e as suas origens extintas ou reduzidas.
Rádio Web, a primeira a informar.
No 44º aniversário do Serviço Nacional de Saúde, que normalmente é assinalado a 15 de setembro, a Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo lembra que o acesso a cuidados de saúde de proximidade, investimentos em equipamentos e recursos humanos e maior articulação entre cuidados primários e hospitalares são, neste momento, as grandes prioridades para o setor da saúde na região. Manuel José Soares, o porta-voz da Comissão do Utentes, lembra que cerca de 70% dos utentes do Médio Tejo não conseguiram, nos últimos 12 meses, ter acesso a cuidados de saúde e alerta para a degradação dos serviços e a prestação de cuidados de saúde de proximidade.
Dos 225.691 utentes inscritos no Serviço Nacional de Saúde, há ainda uma quantidade de perto de 70%, por exemplo, nos últimos 12 meses não conseguiu uma consulta ou não teve uma consulta. Há dificuldades de acesso a cuidados de saúde, quer em alguns períodos críticos nos hospitais, quer pelas listas de espera de consultas ou de cirurgias, quer por problemas que sucedem em termos de urgências, quer inclusive, e essa é uma questão importantíssima, que é a prestação de cuidados de saúde de proximidade. Essa prestação de cuidados de saúde de proximidade, ao longo dos anos, vem sendo posta em causa numa situação de quase ciclo vicioso, que é degradar os serviços ou as instalações existentes em muitas freguesias rurais. A seguir, o médico falha por alguns meses, às vezes por doença, outras vezes por impossibilidade porque é transferido para outros lados, outras vezes porque não se conseguem contratar médicos para essas unidades e o que vem a seguir ou consideram um facto pura e simplesmente consumado e está encerrado, ou consideram outra situação que para nós é mais gravosa, que é deteriorando esse mesmo serviço, dizer que é impossível e então dizem, mas podem continuar a ter cuidados de saúde se deslocarem às sedes concelhias, às sedes dos centros de saúde. Não é só a falta de médicos que existem no ASSES e nos hospitais. Nós estamos a falar de assistentes operacionais, de enfermeiros, de assistentes técnicos, motoristas, inclusive uma nova frota automóvel, por exemplo, para o ASSES, no sentido de se poder estar perto das pessoas, as comunidades sentirem confiança no Serviço Nacional de Saúde.
O curso técnico superior profissional de energias renováveis é um dos cursos em foco este ano no Instituto Politécnico de Tomar. António Fuciano.
O Instituto Politécnico de Tomar continua a apostar nos designados cursos técnicos superiores profissionais, sendo que, nesta altura, está em marcha a terceira fase de candidaturas, é aberto até 30 de setembro. Uma das ofertas disponibilizadas no IPT tem a ver com as energias renováveis, uma escolha que garante uma saída praticamente direta para o mercado de trabalho. A ERTE procurou saber mais sobre esta realidade e falou com Mário Gomes, professor coordenador daquele TESP, que nos começou por explicar qual a oferta formativa que está em causa.
O curso do TESP em Energias Renováveis permite aos nossos estudantes adquirirem competências na área das energias renováveis, nomeadamente no domínio da energia solar, especificamente no solar fotovoltaico. Também temos uma área importante que é a energia eólica. Portanto, tem um peso importante quando falamos de energias renováveis. Dado que a energia solar e a energia eólica são energias intermitentes, temos ainda um outro domínio que se complementa com estes, que é os sistemas de armazenamento de energia. Permitem criar aqui um balanço, um equilíbrio energético quando falamos em termos de energias renováveis. Portanto, o core deste curso é energias renováveis com forte enfoque para o solar e para o eólico.
Mário Gomes quis ainda adiantar que o curso é promovido em parceria com a Endesa, empresa espanhola que recentemente assumiu a gestão da antiga central a carvão do Pego, concelho de Abrantes. O professor assegurou que a procura por técnicos de energias renováveis é uma necessidade cada vez maior.
Este curso até teve origem com base em conversas originadas a partir da Endesa, que é, como todos sabemos, uma multinacional do setor energético. Portanto, este curso funciona em parceria com a Endesa. E, como sabemos, os cursos de energias renováveis atualmente e tendencialmente no futuro vão ter uma procura cada vez maior. Porque as empresas têm uma necessidade muito grande em termos de técnicos formados na área das energias renováveis. Portanto, é seguro que os nossos diplomados terão saídas profissionais, diria que a 100%.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Nestlé, Associação Empresarial da Região de Santarém, é uma das parceiras do Rocket Booster, novo programa de aceleração promovido pelo Creative Science Park, Parque de Ciência e Inovação da Região de Aveiro. A iniciativa que vai apoiar a aceleração de cerca de 20 startups da área do turismo e atribuir 5 mil euros em prémios, tem candidaturas abertas até 17 de setembro para startups nacionais e internacionais com soluções tecnológicas direcionadas para o setor turístico. O referido programa, ao qual a Nersan se juntou como entidade integrante da rede de parceiros, vai decorrer entre setembro e março do próximo ano, prevendo-se que a iniciativa apoie a aceleração de cerca de 20 startups. O Rocket Booster divide-se em duas fases, uma com um programa de aceleração que vai contar com um conjunto de sessões de trabalho e mentorias focadas no crescimento das startups e um programa de investimento Readiness, que vai preparar 3 startups para receberem investimento no total de 5 mil euros em prémios para o desenvolvimento dos respectivos negócios.
Rádio Air, informação.
Integrado nas festas do Conselho de Sardual 2023, vai decorrer a 24 de setembro nos terrenos do Freião, junto ao Eucalipto Grosso, o 19º Festival Hípico de Sardual. A prova de escolas terá início às 10 horas, sendo que as provas pequena, média e grande irão decorrer entre as 11 e as 15h30. No período da manhã, a partir das 10h30, haverá ainda volteio e iniciação aos andamentos a cavalo, destinado a crianças e orientado por um monitor habilitado. À semelhança dos anos anteriores, são esperadas dezenas de participantes oriundos de todo o país, sendo que alguns são reconhecidos tanto a nível nacional como internacional pelo seu elevado prestígio. No local funcionará também um bar, gerido pela Associação Recreativa da Presa, associação que é responsável pela organização do Festival Hípico de Sardual. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.